Você é capaz de lembrar o que é que nós estamos pregando neste mês de setembro? Sobre o que nós estamos pregando? Oh, Jesus, ajude-os. Ansiedade nós não pregamos ainda, irmão. Mas pregamos sobre... Quais foram os temas que nós pregamos? Falamos sobre a angústia, falamos sobre a culpa e falamos sobre o medo. Foi um tempo especial ou não? Eu não sei vocês, mas eu fui muito edificado. Muito boas pregações. Eu estou até com receio de pregar hoje, que eu devo, não quero estragar a série, né? Então, que Deus tenha bondade e misericórdia de nós nessa noite, tá bom? Mas o retorno que nós temos recebido das pessoas tem sido muito bom. Trabalhamos com as dificuldades nas nossas emoções, os nossos males, os males da nossa alma. Tem sido muito bom. Muito bem. Ficou para mim, nós sempre conversamos entre os pastores, decidimos, depois fazemos a escala dos pregadores, e coube a mim essa última pregação. E nós vamos hoje conversar sobre o tema chamado ansiedade. Eu sei que isso é um mal que não dá em vocês, é só dá em mim. Então, eu creio que talvez vocês não vão aproveitar tanto como eu aproveitei ao preparar essa pregação. Mas ansiedade é algo que nós precisamos conversar com muita seriedade. E eu gostaria de ter como tema nessa noite, de uma forma muito simples para você entender, o seguinte tema: controlando a ansiedade. Quando eu falo que eu preciso controlar a ansiedade, eu estou dizendo que todos têm ansiedade. Você tem ansiedade, não? Você fica ansioso? Você fica ansiosa? Sim ou não? Tem alguém que não fica ansioso? Preciso caminhar com você uns 6 meses. Você não tem ansiedade? De repente, você vai mudar teu modo de pensar ao final dessa mensagem. Ansiedade, queridos, todos nós temos. E o que é a ansiedade? Ansiedade é angústia, ansiedade é aflição, é inquietação. E eu fui no meu amigo Aurélio, que eu conheço de muito tempo, e ele me ajuda bastante, e ele define a ansiedade assim: estado afetivo caracterizado por um sentimento de insegurança. É uma emoção que você sente, em que você fica com insegurança. Você normalmente fica inseguro em uma situação em que você vai viver. Eu fui pegar alguns artigos científicos e encontrei um neurologista chamado Leandro Telles. Achei interessante o que ele fala, eu vou reproduzir o que ele falou. Eu não sou técnico, vou falar aquilo que não entendo. Pegar alguém que entende, ele diz o seguinte: que a ansiedade, ele é um processo físico e mental. E ele é ativado em situações de medo, de receios, diante do desconhecido e em momentos de tensão emocional. Ela pode ser normal ou patológica. Quando eu falo normal, isso acontece naturalmente, patológica se torna uma doença. Tem pessoas que são doentes, são ansiosas, e isso virou uma doença. Ok? O que mais que ele diz? Ele diz o seguinte: anormal, ela é um sentimento de receio, de aflição com alterações físicas, como taquicardia, sudorese, que é suar bastante, dilatação da pupila e tremores. Todo mundo se sente ansioso em situações como... Acompanhe comigo aqui. Você vai falar em público, você fica ansioso ou não? Eu agora estou ansioso. Estou frente a vocês, fico ansioso. Certo? Se você vai se casar, ou você já se casou, ou vai nascer um filho, você está ansiosa, Fabiana? Está ou não está? Você está à espera do neném, da neném, né, da Luiz? Então, que mais? Entrevista de um emprego. Você está precisando de um emprego. Você vai lá, você fica tranquilo? Não? Você fica ansioso, não fica ansioso? Fica preocupado. Que mais? Nascimento de um filho. Por exemplo, montanha-russa. Alguém já foi em montanha-russa? Meu pai do céu, fui uma vez numa montanha russa, quase morri do coração. E a Dorcas ainda fotografou na hora que ela passou por baixo de uma ponte. Minha cara de desespero era grande. Então, às vezes, para ir numa montanha russa, eu fico ansioso. E eu fui tão esperto, isso foi nos Estados Unidos, eu tão esperto, brasileiro é terrível, né? Tinha uma fila enorme, assim, para chegar na montanha russa, e uma fila pequena. O que, que eu fiz? Foi na pequena, claro. Fui na pequena, andou rápido, pastor Rod, bem rápido. Quando eu cheguei lá na frente, eu comecei a olhar que é muito rápido aquela fila, eu falei, peraí, alguma coisa está estranha, né? Outra fila demora muito. Aí tinha uma cubana na minha frente, eu comecei a conversar com ela, com esse castelhano maravilhoso que eu tenho, e ela me disse, sabe o que é? Essa fila anda rápido porque é a primeira fila da montanha-russa. Eu falei, o quê? Você vai na frente. Aí minha ansiedade tomou conta. Gente, o que eu sofri naquele negócio. Foi um negócio horrível. Nunca mais eu vou em montanha-russa. E nunca mais vou ser esperto de pegar a fila pequena. Pelo amor de Deus, que sofrimento. Muito bem. Esse médico diz que a ansiedade normal ajuda o ser humano. Olha que interessante que ele fala. Ajuda o ser humano. Porque ela cria um ambiente cognitivo de apreensão salutar e de tomada de decisão rápida. Então, ela te faz você agir, essa ansiedade. Eu sou assim, por exemplo, eu tenho que pagar as contas, eu recebo meu salário, conto do dia 20, eu pago dia 5 já. Isso eu herdei da minha mãe. Minha mãe, ela, o que ela mais gostava é pagar conta. Eu nunca vi uma pessoa gostar de pagar conta. E eu herdei isso dela. Enquanto eu não pago as contas, eu não tranquilizo. Então, eu recebo dinheiro, primeira coisa, já pago, coisa que vai vencer dia 20, dia 25, já pago no dia 5, ficar livre. Isso é ansiedade, concordo? Às vezes a gente fica ansioso até para pagar a conta, né? Muito bem, o que mais que esse médico, esse neurologista diz? Que a patológica, ela se torna uma doença quando ela passa a ser direcionada a situações comuns do dia a dia. Quando você, no dia a dia, fica sempre ansioso, isso passa a ser patológico. Ou quando uma resposta absolutamente desproporcional ao risco, ou mesmo quando é mantida cronicamente. Eu quero ler porque ele entende disso, então eu quero passar para vocês. Esse tipo de ansiedade limita a percepção e dificulta a tomada de decisões, evoluindo com restrição social, quer dizer, você não consegue conviver com outras pessoas, e impactando negativamente diversos aspectos da vida da pessoa. Então, a conclusão é que a ansiedade pode ajudar ou pode prejudicar. Ela ajuda quando ela te leva a tomar decisões, te faz você andar, você reagir, você fazer o que precisa, mas, às vezes, ela pode te travar. Ela pode dificultar aquilo que você tem que fazer. Quais são os sintomas da ansiedade? Vê se você tem alguns desses aqui. Enjoo, tonturas, falta de ar, dor no peito, palpitação, dor de barriga, roer as unhas, falar muito rápido, tensão muscular, dores nas costas, irritabilidade, dificuldade para dormir. Você tem algum desses sintomas ou não? Ou você marcou todos os quadradinhos? Só 7. Você está bem, irmão. Vamos lá. Os sintomas psicológicos. Agitação de braços e pernas. Já viu gente que fica com a perna assim? Isso é um sintoma psicológico. Nervosismo. Dificuldade de concentração. Preocupação. Medo constante. Sensação de que algo ruim vai acontecer, descontrole sobre os próprios pensamentos. Patológico também, a gente diz que se enquadra na ansiedade, o TAG, eles chamam, que é transtorno de ansiedade generalizada. O pânico, o TOC, as fobias e, pasmem, o perfeccionismo. Olha eu aqui. Ó. Perfeccionismo é uma distorção, você sabia disso? É um exagero que nós temos de querer tudo perfeito, está certo? Remédios que nós podemos tomar, suco de maracujá, camomila, chá, alface, sabia disso? Alface, ela relaxa os músculos e o sistema nervoso. Banho quente, relaxa, é bom para a ansiedade. massagem, exercícios frequentes e alimentação balanceada. Muito bem. O que tinha que te passar de técnico, eu te passei. Todos somos ansiosos ou não? Tu és, filha. O pior doente é aquele que não admite a enfermidade. Perdão, querida, mas todos somos ansiosos. Em qualquer situação, a gente, em algum momento, fica ansioso. Ele é bom ou é ruim? Ele é normal ou é patológico? Depende como isso nos domina, como isso acontece em nós. O que que a Bíblia fala sobre a ansiedade, queridos? Eu vou te citar alguns textos que você vai ver que a ansiedade ela faz parte da vida do ser humano. E grandes pessoas, grandes homens, grandes expressões, pessoas que foram importantes na Bíblia, sofriam de ansiedade. No Salmo 13, 2, Davi escreveu assim: até quando terei ansiedades e preocupações, tristeza no meu coração todo dia? Até quando? Pedro, em sua carta, 1 Pedro 5, 7, ele diz assim: lançando sobre ele, Jesus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Salomão escreveu em Provérbios 12, 25 assim: a ansiedade sobrecarrega o coração do homem, mas a boa palavra alegra o coração. E para finalizar, o que a Bíblia diz, eu vou falar de Jesus. Jesus fala de ansiedade ou não? Fala. Fala em Mateus 6, 33, ele diz assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer e beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus disse o quê? Não. Oh, Jesus Cristo, lembra eles? Não andeis ansiosos. Ele não diz assim, não sejam ansiosos. Ele diz, não andeis ansiosos. Isso quer dizer que a ansiedade faz parte da nossa vida. E o mundo que nós vivemos, nós estamos cada vez mais ansiosos, cada vez mais acelerados. Por isso nós precisamos, com base na Bíblia, buscarmos qual a saída que temos para a ansiedade. E agora eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, dos versículos 4 até o versículo de número 7. Abra sua Bíblia, por favor. De 4 a 7. Posso ler o texto? Estou ouvindo aí no barulhinho de Bíblias. Farfalhar chama-se isso. Vamos lá? Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O versículo 5 diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Versículo 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E o último versículo diz assim, o sétimo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Muito bem, queridos. O que será que a palavra de Deus no texto de Filipenses tem para nós? Quando que nós conseguimos controlar a ansiedade? Como que conseguimos fazer isso? Como é que nós conseguimos não andar ansiosos? E Paulo, de uma forma brilhante, esclarecendo, ensinando aos filipenses, eu creio que traz luz para nós sobre esse assunto, nesse texto que eu li para vocês. O que que nós precisamos saber sobre a ansiedade que esse texto de Paulo nos traz? Para termos uma vida controlada, Para termos essa ansiedade controlada, o reverendo Jonas dizia assim: eu tenho a fome, mas a fome não me tem. Eu queria parafraseá-lo dizendo assim: eu tenho ansiedade, mas a ansiedade não me tem. Ela não me domina. Então, para que eu tenha essa ansiedade controlada, nós precisamos viver uma vida alegre. Você concorda? Mas como assim? Eu posso ter a minha ansiedade controlada se eu for uma pessoa alegre? O que você acha, sim ou não? O que diz o texto aí, no versículo 4? Eu vou ler na Bíblia, vou usar o texto da Bíblia. Paulo está dizendo para eles assim: alegrai-vos sempre no dinheiro. Outra vez digo, alegrai-vos. É isso que está escrito aí, não? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A carta aos Filipenses é uma carta conhecida como carta da alegria. Aparece 17 vezes essa expressão, ou essa palavra alegria, nesta carta. E Paulo está dizendo assim: alegrai-vos sempre. Paulo não está dizendo assim: alegrai-vos nas coisas que são boas, no carro novo, na casa, nos bens, no dinheiro. Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Essa é a saída que nós temos para que a nossa ansiedade seja controlada. Não diz alegrai-vos somente quando as coisas vão indo bem, quando temos dinheiro no bolso, quando há saúde, quando há harmonia em casa. Não é quando tudo está bem eu vou ser alegre. Ele está dizendo que eu devo me alegrar sempre. Eu só dizer, mas como que eu vou me alegrar se a situação está ruim? Ao conversar com a Raquel no hospital, agora eu falei: Raquel, você tem que entender que Deus está no controle, querida. Ela estava chorando porque ela estava preocupada com o Benjamin. Eu falei: seu marido, sua mãe cuidam dele. Você precisa entender que Deus está no controle, querido. Para ela é um momento de crise, concorda? No hospital, com pneumonia, o filho doentinho, longe dela, pedindo por ela. Momento difícil na vida de uma pessoa, concorda? Mas o que ela pode fazer? Confiar em Deus. Eu falei: você precisa confiar em Deus. Eu disse: olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Você precisa se apegar a Deus. Outra coisa, você precisa estar bem para ser curada plenamente para voltar para casa, querido. Então, é difícil de nós, quando as coisas não estão indo bem, quando não estão acontecendo como nós queremos, nós nos alegrarmos no Senhor. Mas se houver confiança de nossa parte de que Deus está no controle de toda e qualquer situação, nós podemos nos alegrar. Talvez nós vamos ficar rindo, dando risadas, dando gargalhadas, mas nós podemos estar alegres. Porque sabemos que Deus está no controle da nossa vida. Ele diz: alegrai-vos sempre completamente, dizendo no Senhor. Nossa alegria tem que ter a origem no Senhor, porque aí ela será genuína, verdadeira, sincera. Independente da nossa situação, nós devemos estar sempre alegres. Você pode dizer para mim assim: mas você não sabe, pastor. A minha ansiedade é incontrolável. Eu te expliquei no começo. Se a tua ansiedade é normal, você pode controlar, você controla. Se a tua ansiedade está no teu organismo, ela vem de uma disfunção do teu organismo, você tem que procurar uma ajuda. Um médico, um psicólogo, um psiquiatra, não tem problema se procurar. Quando você fica doente, por exemplo, você tem uma dor de barriga, você tem uma dor no coração, no pulmão, você não procura um médico. Por que, que a hora que você tem uma dor emocional, você não procura um psicólogo, você não procura um psiquiatra? Por que, que existe esse tabu tão grande? Então, queridos, eu creio que nós podemos alegrarmos no Senhor sempre. O tempo verbal é no infinitivo, ele diz: alegrai-vos, é uma ordem. Somos nós que temos que nos alegrar. Agora eu pergunto a você: isto é possível, nos alegrar no Senhor? O que você acha? É possível você se alegrar no Senhor mesmo em lutas, em meio as dificuldades que você está vivendo, que eu estou vivendo? É possível ou não? É possível, queridos. Não é impossível, é possível. Porque se você, a tua confiança está depositada no Senhor, se você que crê, se você crê que Deus está no comando da sua vida, que tudo que acontece, Ele está no comando, foi Ele que permitiu, você pode se alegrar, porque mesmo que você esteja em meio a tribulações e lutas, Deus está no controle. Uma vez eu escutei o pastor Messias falando a respeito dos músculos faciais. Mulheres, prestem bem atenção nisso. As pessoas, quando riem, elas movimentam 7 músculos da face. Quando elas fazem uma cara feia, elas movimentam 66. Você não quer ficar com rugas? Sorria. Você movimenta menos músculos. Eu creio que isso é possível. Não é mais cômodo rir do que fazer uma cara feia. Tem pessoas que nunca conseguem relaxar, não conseguem rir com espontaneidade. Tem pessoas que são sisudas, são amargas, são fechadas. Você conversa, ela dá um sorriso de canto só. Conhece gente assim, não? Eu contei aqui para os amigos, não sei se já contei aqui, eu tinha uma secretária, contei no grupo, uma secretária. Eu chegava cedo e falava, bom dia, dona fulana. Ela falou, só se for para o senhor. Eu falei, como assim? Cedo já? Só se for para o senhor, ela falava. Todos os dias. Não preciso dizer que essa mulher não morreu rápido. Eu estou dizendo a verdade. Ela não durou muito tempo. A pessoa amarga, ela tem dificuldades emocionais. E ela pode ter doenças. Você sabe que o corpo somatiza. Um problema emocional, ele somatiza no físico, aparece no físico. Eu tive uma pessoa que acompanhei, que ela não perdoava as pessoas. Não perdoava. Eu falei, fulano, você tem que perdoar. Você não pode ser assim, você tem que perdoar. Ela é secretária nossa. Você não pode. Ela foi fazer uma cirurgia bariátrica, não saiu da mesa de operação. Ah, não foi por causa disso? Eu tenho certeza que ajudou. Aquela mágoa, aquela, sabe, a cara feia o tempo todo, amarrado o tempo todo. Meu irmão, não seja maracujá de gaveta. Já viu maracujá de gaveta? Sorria. Abra um sorriso. Alegre-se no Senhor, independente da situação que tem. Eu estou falando isso para mim também. Eu tenho dificuldade, às vezes, de rir. Mas, quando eu rio também, eu me largo. Viva uma vida alegre. Isto é saúde, isto é vida. A ansiedade nos domina quando somos pessoas tristes, amarguradas, pessoas magoadas, pessoas que não perdoam. E isso pode gerar ansiedade. Isso pode tornar a ansiedade patológica. Queridos, uma outra lição que esse texto nos dá é que para vivermos uma vida com a nossa ansiedade controlada, nós precisamos ter uma vida moderada. Uma vida moderada. Olha o texto, versículo 5. Seja a vossa, me ajudem, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Olha que interessante agora. Perto está o Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. O que tem a ver isso com a ansiedade? A ansiedade é gerada muitas vezes, queridos, por uma vida desregrada. Uma vida descontrolada. Vamos dar um exemplo. Se você é descontrolado financeiramente, toda vez que você tem que pagar um compromisso, vai gerar você o quê? Ansiedade. É ou não é? Ou vocês são diferentes de mim? Se você é desregulado em todas as áreas da sua vida, com certeza você vai sempre gerar ansiedade. O Aurélio diz que moderação é ato ou efeito de moderar-se, de tornar-se menor. Minoração, diminuição, redução. Qualidade que consiste em evitar excessos, prudência, comedimento, moderação no comer e no beber, sem exageros, sem altos e baixos. Não preciso dizer para vocês que para mim foi muito duro falar isso aqui. Uma pessoa moderada é uma pessoa equilibrada, regulada, regrada, prudente, comedida, sem exageros. Muitas vezes vivemos ansiedade em nossa vida porque somos exagerados em algumas coisas. Somos descontrolados em algumas coisas. Permitimos que a ansiedade tome conta de nós. Não nos contentamos muitas vezes com o que temos. Não nos contentamos da maneira como somos. E somos sempre insatisfeitos. Nosso cabelo não está bom, principalmente das mulheres, está bom, queridos, amadas? O que mais? Nossa roupa está velha, nosso salário é insuficiente, nossa casa precisa de reforma, nosso carro está ficando velho. Isso tudo vai gerando ansiedade. Não é acomodação, queridos, é resignação. Você aceitar a tua situação. É aquilo que você pode, aquilo que você tem condições. É aceitar a nossa condição, é vivermos com o que ganhamos, estarmos contentes com o que Deus nos deu. Paulo aconselhando a seu filho Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 8, diz assim: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Tendo o que vestir, tendo o que comer, para que se preocupar? É questão de equilíbrio. Equilíbrio para educar, para se relacionar, para usar o dinheiro, para comer. Equilíbrio para tudo, queridos. Isso nós precisamos. E ele termina dizendo: perto está o Senhor. A presença constante ao nosso lado de Deus nos faz confiar na sua direção, na direção dele para as nossas vidas. Você concorda que você, tendo uma vida moderada, você reduz a tua ansiedade ou não? Sim ou não? A última lição que esse texto traz: você quer viver uma vida com menos ansiedade? Viva uma vida em paz. Promova a paz, seja uma pessoa pacífica. Esses dias uma pessoa passou um WhatsApp: pastor, eu preciso que o senhor resolva um negócio para mim, assim, assim, assado, o senhor pode resolver? Eu falei assim: eu vou repetir para você uma frase do pastor Messias para mim. Ele disse assim: pastor, não cria problema, pastor, resolve o problema. Eu passo isso para vocês, que vocês também são pastores, tá? Pastor, pessoas que são cristãs resolvem problema, não criam problema. Todos nós temos essa dificuldade. Muitas vezes somos beligerantes, somos briguentos. Em vez de buscarmos a paz, a gente busca o confronto muitas vezes. Acho que todos nós sofremos disso, mas nós precisamos ter paz, viver uma vida pacífica. Jesus fala sobre isso. Em João 14, 27, diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E eu quero te fazer uma pergunta com todo respeito, querido. Que paz é essa que Jesus está falando? Porque ele diz: a paz que eu te dou não é a paz que o mundo dá. Qual é a paz que Jesus nos dá? Qual é a paz que o mundo dá? Vamos inverter. A paz que o mundo dá é de conveniência. Eu não te agrido, você não me agride. Aquele que é mais forte fala para o mais fraco: me respeita que eu te deixo em paz. Existem acordos firmados no mundo, muitas vezes, que são por conveniência. E às vezes eu fico pensando: meu Deus, há tanta hipocrisia nesse mundo. Os Estados Unidos não permitem, então procura sempre fazer acordos para que não haja proliferação de armas atômicas. Irã, Coreia do Norte, qualquer país que quer, eu não sou a favor disso, tá? Vamos parar de hipocrisia. Se os Estados Unidos hoje apertar um botão, ele acaba com o mundo. Que paz é essa? Que paz é essa que você não pode fazer, mas eu estou armado até os dentes? Então, essa paz é a paz que o mundo dá, é a paz de conveniência. A paz do mais forte com o mais fraco. Eu trabalhava numa favela aqui perto, e os traficantes diziam assim: não mexe com a gente que está tudo bem, pastor. Até um dia que um deles se converteu, aí virou um inferno. Deus é impressionante como Deus faz uma obra. No meio de um culto na igreja, eu falei assim: nós temos que ir atrás dos traficantes dessa favela. Eu sabia que ali eu estava assumindo um risco de morte. E aí o menino que tinha acesso aos traficantes, ele disse para mim assim: o senhor não prega tanto sobre amar os traficantes? Pois um deles foi baleado e está na Santa Casa. O que o senhor acha? Vamos lá. E eu fui lá. Ele estava baleado, com a polícia na porta. Todos os amigos dele tinham abandonado ele. Menino bonito, cabelo comprido, inteligente. Nunca mais esqueci desse moço. E eu fui, falei de Jesus para ele. E falei: eu quero ver você na minha igreja, cara. Ele falou: eu vou na sua igreja. Eu quero ver se você tem palavra de ir mesmo. Ele falou: eu vou. E esse cara foi na igreja, cara. E ele chegou na igreja, e Jesus tocou o coração desse moço de uma forma tão especial que ele se converteu ao Senhor. E eu falei: meu Deus, agora nós temos que cuidar desse moço. E aí a preocupação agora era que não matassem esse moço. E aí ele começou a ter problema com a mulher dele, que a mulher dele falou que ele virou um frouxo agora. Preste atenção nisso. Que agora ele estava amando as pessoas, que agora ele só ia na igreja, que ele só lia a Bíblia. A própria família dele começou a rejeitá-lo. E nós cuidando do moço, caminhando com ele, discipulando ele, e ele ardendo por Jesus. 3 meses depois, mataram esse moço. Os acordos são feitos assim, queridos. Enquanto você está me servindo, está beleza. Eu não mexo com você. Isso não é paz. Isso é conveniência. A paz que Jesus nos dá excede todo entendimento. Essa paz que guarda o nosso coração e guarda a nossa mente. E quando nós somos pessoas que buscam esta paz, ou que entende essa paz que vem do Senhor, aí sim a nossa ansiedade é controlada. É essa paz que nós temos que buscar, é essa paz que interessa. A paz, queridos, é uma decisão que nós devemos tomar. Romanos 12, 18 diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. A paz é algo que se estabelece entre pessoas quando há bom ânimo, quando há disposição. Essa paz, ela gera um controle da ansiedade. Você é capaz de lembrar do que eu falei a respeito desse texto sobre a ansiedade? Como que nós conseguimos controlar nossa ansiedade? Nós não vamos acabar com a ansiedade, você entendeu isso? Mas como que você e eu controlamos a ansiedade? Lembra o que eu falei para você? Vamos recapitular? Primeiro, o que eu disse? Vivendo uma vida com alegria, uma vida alegre. Depois eu disse que nós devemos viver uma vida com moderação, sem exageros, sem querer ter aquilo que nós não podemos ter, sem nos comprometermos sem aquilo que a gente não sabe se vai ter, se pode fazer ou não. E, por fim, vivemos uma vida de paz. Agora veja que lindo que é o texto. Se você pegar o texto aí na sua Bíblia, o versículo que eu não li ainda para você, é o versículo 6, li no começo, mas não estudei esse versículo. É o versículo 6, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Aí ele dá a fórmula: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições através do quê? Pela oração e pela súplica. O que é oração? O que é oração, queridos? Conversa com Deus. E a súplica é chorar diante de Deus. Tem orações que são sofridas, que você está diante de Deus e aquilo te gera emoção. Você está passando por momentos, às vezes, difíceis que você chora na presença de Deus. E aí ele termina dizendo o seguinte: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Qual é o segredo, queridos? Qual é o segredo para que as nossas ansiedades sejam controladas? É a oração. É dobrar o joelho. É colocar diante de Deus. Falei: Deus, eu estou ansioso. Eu estou preocupado, eu não sei como é que eu vou pagar o meu aluguel, eu não sei como é que eu vou fazer isso, não sei como vou fazer aquilo, mas eu sei que o Senhor está cuidando de mim, Senhor. É através da oração que a nossa ansiedade é controlada, queridos. A nossa ansiedade é controlada quando nós colocamos todas as necessidades diante de Deus, confiando que Ele vai fazer o melhor por nós. Queridos, não é alienação, não é conformação, mas confiança no controle de Deus sobre as nossas vidas. O grande problema que nós temos é que nós colocamos as nossas necessidades diante de Deus e não conseguimos esperar o resultado. Não conseguimos esperar o tempo que é de Deus e não nosso. E aí gera mais ansiedade. Queridos, Paulo traz um ensino significativo em relação à confiança de que Deus tem o melhor e também no melhor, no momento melhor, quando afirma que devemos colocar em oração com ações de graças. Eu peço a Deus e já agradeço a Deus. É fácil fazer isso ou não? Não é fácil. Mas é essa a instrução bíblica. Seja qual for o meu problema, que me gera ansiedade, eu tenho que ir a Deus em oração e colocar diante de Deus e esperar que Ele faça o melhor. Talvez o melhor que Deus faça não seja o melhor que eu esperava, que eu queria. Mas se eu creio que Deus tem todo o poder e que Ele está no controle, o melhor que Ele vai fazer é o melhor para mim. O que Ele fizer é o melhor para mim. E aí não gera ansiedade, ou não aumenta a ansiedade, ou controla a ansiedade, porque eu sei que o que está acontecendo, Deus permitiu. Era isso que Deus tinha para mim. Eu peço e já agradeço. E o resultado, queridos, tem que depender daquilo que nós entendíamos, que achávamos, que queríamos. O que vier é o melhor de Deus para mim. Se eu entreguei para Ele, que venha o melhor dEle para mim. Há um salmo que eu gostaria de ler para vocês, me preparando para o final. Salmo de número 131, ele diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Você é capaz de descansar nos braços do Senhor como uma criança depois que mamou? De relaxar no colo de Deus. Quando nós temos esse contato com Deus, essa ligação íntima com Deus, essa ligação permanente com Deus, a nossa ansiedade é controlada, queridos. Precisamos experimentar isso, precisamos vivenciar em nossas vidas isso. A gente dá aula, ou a gente prega, as pessoas estão tão ansiosas que elas não conseguem entender o que você fala. Eu tive que repetir na minha classe, que são 8 pessoas, várias vezes quando ia ser o culto. Eles não conseguem guardar o dia. Quando que vai ser mesmo? Quando que vai ser mesmo? Às vezes eu dou um recado aqui, chego ali na porta, pastor, que dia que vai ser mesmo? As pessoas estão tão ligadas que elas não conseguem reter as coisas às vezes. Nós precisamos sossegar. Precisamos descansar. Eu sei que isso é para mim, em primeiro lugar, queridos, tá? Nós estamos juntos nisso. Todos nós sofremos disso. Mas a fórmula está aí. A fórmula é através da oração. E a nossa parte, qual que é? Nós precisamos nos alegrar no Senhor. Nós precisamos viver uma vida moderada no Senhor. E nós precisamos viver uma vida pacífica no Senhor. Que Deus nos ajude. Que essa ansiedade que às vezes toma conta de nós, que todas as vezes que você viver isso, que eu viver isso, que nós tenhamos o controle de Deus sobre nós. Às vezes eu levanto muito mal, muito mal. É uma luta muito grande. E o meu psicólogo, viu, presbítero Adivanir, é o meu espelho. Às vezes eu não gosto muito de mim assim, olha, estou com aquela cara, né? Mas eu chego em frente do espelho e eu estou mal. E aí eu faço que nem o salmista, que nem Davi fez. Eu creio que Davi fez assim. Ele disse assim, olhou para dentro dele. Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu saio do banheiro bem. Por que que eu estou ansioso? Por que que eu estou acelerado? Você está tudo bem? Estão entendendo isso? Nós conseguimos, pela graça de Deus, na direção de Deus e conforme a palavra de Deus, ter o controle da ansiedade. Que ela vem, ela vem. Que ela está aí, ela está aí. Mas é possível controlá-la. Você crê nisso? Você pode viver isso ou não? Então viva. Que eu também estou tentando. Eu chego lá. Quero ver se eu pago as minhas contas cada dia que ela vencer. O que você acha? Bom? Só que eu tenho que sair de casa todo dia, pagar a conta, aí fica difícil. Mas que realmente nós possamos, pela graça de Deus, controlar essa ansiedade que às vezes toma conta das nossas vidas. Eu quero chamar o pessoal do louvor, pastor Ricardo, com o grupo. Eu quero orar pela Raquel, se vocês me permitirem. Gostaria também de orar por você, por nós, né, querido, amado, pastorzão. Você pode ficar de pé? Eu quero orar para que você, para que eu, para que nós tenhamos o discernimento de Deus daquilo que nos afasta de Deus. E a ansiedade é um instrumento de afastamento de Deus. Muitas vezes, por causa da ansiedade, eu não consigo orar. Eu não sei se você sente isso. Às vezes eu acho que tenho tanta coisa para resolver e que eu acho que se eu for orar eu vou perder tempo, eu não vou resolver tudo. Aí um dia eu vi uma pessoa falando, dizendo o seguinte: se você tem muitos compromissos no dia, você vai primeiro orar. Se os compromissos são mais, você vai orar mais. Quanto mais compromisso tiver, mais tempo você vai passar em oração. Isso é uma verdade. Quanto mais dificuldades você tiver no dia, mais tempo você deve gastar em oração. Menos ansioso você vai sair quando você tiver nesse tempo de oração. Então o segredo é a oração, queridos. Não tem outro jeito. Eu quero orar por você, para que você viva uma vida plena. Orar por mim também, por todos nós, para que vivamos como igreja uma vida plena, sem ansiedade, com a nossa ansiedade controlada. Feche os teus olhos, por favor. Pai, eu quero pedir ao Senhor agora, como igreja, Senhor, que o teu Espírito Santo, que tem liberdade total de agir, de se locomover, Pai, o Espírito Santo que habita em cada um de nós e habita no coração da Raquel ali no Hospital Evangelho. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, toca o coração da Raquel agora, Senhor. Tira toda a ansiedade, tira toda a preocupação, Senhor. Dá a ela, Pai, a paz que ela tanto necessita nesse tempo de enfermidade, Senhor. Dá a ela também a certeza, a convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas, Senhor, em especial, eu quero pedir que o Senhor agora toque de uma forma sobrenatural, trazendo a cura para os seus pulmões, Senhor. Toca os seus pulmões, trazendo a cura plena e perfeita, que só há no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Pai, nós queremos ver os milagres. Nós queremos ver o sobrenatural, o agir do Senhor na vida das pessoas e nessa noite em especial na vida da Raquel, Senhor. Toca também, Senhor Deus, na vida do Benjamin, tirando toda a infecção, Senhor, trazendo a cura plena e perfeita também para esse menino, Senhor. Pai, faz isso, Senhor, por favor, nós te pedimos, para que a nossa alegria seja completa em ver a Raquel recuperada e o seu filhinho recuperado. Dá sabedoria, Pai, o Haroldo, para cuidar do filho, Senhor. Dá sabedoria à sogra para cuidar do filho. Dá sabedoria à família para esse momento difícil, Senhor. Para que eles realmente passem por esse momento e essa experiência faça com que eles cresçam espiritualmente, que eles cresçam, Pai, na confiança ao Senhor, Pai. Quanto a nós que estamos aqui, Senhor, Deus, como nós temos andado ansiosos. Como temos andado preocupados, e às vezes preocupados com coisas tão pequenas, tão banais. Nós queremos pedir perdão, porque muitas vezes quando assim agimos, Pai, é falta de fé, Senhor. É falta de confiança que o Senhor está no controle, que o Senhor sabe todas as coisas, que o Senhor tem o melhor para nós, que as nossas vidas pertencem ao Senhor. Por isso nós pedimos nessa noite, que o Senhor realmente nos ensine, Pai, a buscarmos o controle da nossa ansiedade, Pai. Faz isso em nós, Senhor. Faz isso em nós. Para que vivamos uma vida que alegre o Teu coração. Uma vida que realmente, Senhor Deus, gere, cause intimidade cada vez maior com o Senhor, Pai. Toma-nos em Teus braços, Senhor. E tira, Pai, todo o sentimento que produz essa ansiedade em nós, Senhor. Que tenhamos, Pai, vidas que agradem o Teu coração, vidas que sejam, Pai, saudáveis, sejam equilibradas e que se alegrem sempre no Senhor, Pai. Obrigado por essa noite, obrigado pela unção que está sobre esse lugar, obrigado por tudo que aconteceu aqui, Senhor. Cremos que a Sua presença foi sentida de uma forma tão clara em nosso meio. O Senhor esteve e está presente nesse lugar e nós cremos nisso. Por isso é ao Senhor que nós nos dirigimos, pedindo mesmo a cura de cada um de nós, para esse excesso, para esse descontrole, para esse desequilíbrio das nossas emoções, Pai. Peço também que o Senhor esteja tocando aqueles que estão enfermos. Pai, eu não sei da vida de cada um, mas eu sei que o Senhor tem o controle sobre cada vida, o Senhor sabe o que cada um de nós está passando. Toca no coração. Toca nas emoções, talvez há pessoas amarguradas aqui nessa noite, pessoas tristes, pessoas desconsoladas, talvez há pessoas com dores, talvez há pessoas aqui, Senhor Deus, sofrendo males dos mais diversos. Como eu creio na Tua presença, eu peço a Tua cura sobre cada pessoa que está aqui, Senhor. Que nós possamos receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós, que é a cura, que é a liberdade e que é, Senhor Deus, mesmo a alegria de caminharmos saudáveis na presença do Senhor. Nos abençoe, Pai, nos guarde, nos leve em paz para os nossos lares, que nós tenhamos uma semana especial na Tua presença, que nós tomemos decisões sem ansiedade, Senhor, Que nós possamos viver dias, Pai, em que haja controle, que sejamos equilibrados, que sejamos moderados e que a alegria tome conta do nosso coração, Senhor. Nos dá mesmo uma semana abençoada na Tua presença. É o que nós te pedimos, já agradecidos, em nome e por amor de Cristo. Amém, Senhor.